A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Judite França e Paulo Ferreira, na edição de hoje do Ainda Bem Que Faz. Essa pergunta, falamos de milagres, mas antes de cozinhados, parece uma boa combinação, Judite.
Sabes quando se vê um cozinhado em lume brando?
Sei, assim, tipo uma boa caldeirada.
Pronto, não é tão bom assim, mas vou falar da sensação que a situação da Ana Gomes está a provocar em António Costa. Ontem foi Manuel Alegre a criticar o facto do PS ainda não ter tomado posição sobre as eleições presidenciais, e o histórico socialista teme até que o partido não tome qualquer posição sobre a corrida a Belém. Apesar de Alegre não ter dito ainda em que candidato o PS deve apoiar, mostra-se incomodado por o partido se preparar para não ter, como não teve há 5 anos, uma posição sobre as eleições para a Presidência da República. Alegre invoca até Mário Soares para dizer que o PS não pode desvalorizar desta forma o regime semipresidencialista. Ontem foi Manuel Alegre, nos próximos dias será com certeza outro socialista a criticar o próprio partido, e assim, em lume brando, António Costa vai sendo assado na imprensa enquanto não resolver a questão Ana Gomes, que em circunstâncias normais, enfim, seria a candidata desta área política. Mas com a proximidade entre Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, não é de estranhar que o Primeiro-Ministro ainda esteja a ver como vai descalçar esta bota.
Vamos acompanhando. Olha, será que já está na hora de acender velinhas e esperar que se dê o segundo milagre chamado Portugal?
Falas dos números do Covid-19.
É, e do tal milagre chamado Portugal que aqui o PR, o Presidente da República, se referiu a quando da primeira vaga da epidemia, naquela altura em que o país se esforçava para achatar a curva. Uhum. Lá conseguimos, não foi? Com muito confinamento e uma disciplina relativamente rígida, seguida pela generalidade dos portugueses. Bom, agora os números voltam a aumentar de forma significativa, os de ontem já são relativamente preocupantes, mas há uma coisa que sabemos, nós não vamos novamente de fechar o país, a economia, as empresas, as escolas ou o comércio como em abril. Por isso é preciso que um novo milagre, feito pela contenção possível e com mais bom senso e planeamento do que o voluntarismo da primeira fase da epidemia.
Ora, vamos para a terceira pergunta. Pela enésima vez vamos reindustrializar o país?
Essa conversa vai e vem, não é? Uhum. Já é antiga.
Ainda tentei fazer uma breve cronologia de quantos governos já prometeram reindustrializar o país, mas depois desisti.
Não, achavas que íamos ficar aqui a manhã toda a falar disso.
Não havia tempo suficiente na nossa rúbrica para isso. Ontem, mais uma vez, o Primeiro-Ministro veio apontar a reindustrialização como um grande desígnio, e agora é que vai ser. Essa é outra característica destes anúncios messiânicos, é que agora é que é a oportunidade histórica que não podemos desperdiçar. O Primeiro-Ministro falou a propósito do plano de António Costa Silva, que desenhou há 10 anos o tal plano, onde é imprescindível que o país crie uma indústria mais forte, com maior capacidade de produção, que possa levar a mais exportações. Espero que seja desta, de facto, mas tantas vezes o Pedro grita lobo que a dada altura já ninguém liga.
Já ninguém liga. Olha, até quando vai Boris Johnson brincar com o fogo sobre a saída da União Europeia?
Já não há paciência para o Brexit, não é? Nunca mais se resolve definitivamente.
Nunca mais. E agora até está mais complicado do que estava há uns dias. É que o governo britânico decidiu aprovar legislação interna, lá em Londres, que viola assumidamente o acordo de saída que foi assinado com a União Europeia. Isso mesmo foi assumido pelo ministro para a Irlanda do Norte. Diz que a anulação unilateral de partes do acordo da União, de saída da União Europeia, tem como objetivo criar para o Reino Unido uma espécie de segurança jurídica para o caso das negociações comerciais entre Londres e Bruxelas falharem. Bom, as regras em causa dizem respeito à forma como se processa o sistema aduaneiro das trocas comerciais com a Irlanda do Norte, e é isto. O Reino Unido já saiu de casa da Europa depois do divórcio, mas ainda lá tem por lá umas roupas e uns móveis, não é? Para levar. Mas mesmo assim já está a violar o acordo de divórcio, quando ainda falta fazer outra parte que é o enquadramento comercial. Bom, isto tem tudo para correr muito mal, ou para continuar a correr muito mal. para correr ainda pior.
Ainda bem que faz essa pergunta nas manhãs 360, sempre com o Judito França e o Paulo Ferreira. Se não ouviu desde o início, esta e todas as edições estão disponíveis em podcast e também no site do Observador.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.